Histórias com impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira. Este programa tem o apoio da Confiauto.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias com Impacto, um podcast realizado em parceria com a Cruz Vermelha de Braga. Comigo está hoje Gil Machado, psicólogo e responsável pela equipa de intervenção social direta da Cruz Vermelha de Braga, com quem colabora há 6 anos. Esta equipa integra a área de emergência social da Cruz Vermelha, tendo como principal responsabilidade sinalizar, mapear e acompanhar as pessoas em situação de sem-abrigo no município de Braga. Hoje o Gil vai apresentar-nos o João. É assim que lhe chamaremos nesta conversa. Gil, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. O João bateu à porta da Cruz Vermelha de Braga em 2019 e não pedia mais do que uma cama, mas embora haja boa vontade, as coisas não são assim tão simples, não é? Não é chegar, pedir uma cama, ter uma cama e já está.
Sim, este é um episódio que me marcou, mas basicamente seria uma de muitas histórias, porque somos um serviço aberto, as pessoas recorrem, nós também temos a responsabilidade de ir à rua todos os dias, procurar pessoas que precisam de apoio, mas também estamos de porta aberta para pessoas que recorrem até ao nosso serviço. E basicamente correu o ano 2019, portanto eu estava muito fresquinho ainda no serviço, entrei em 2018, dei os 6 anos a que eu pertenço a esta equipa, e como muitas outras pessoas, à procura de alojamento ou de outro tipo de satisfação de necessidades, digamos assim, o João vem-nos bater à porta, bastante cansado, tendo voltado de um país estrangeiro, não é? Fora de Portugal, e basicamente sem retaguarda, sem família, sem grande condição social, além de ter as suas dependências associadas, e portanto entra cansado na nossa porta. E basicamente vem-nos pedir um sítio onde dormir, que é o pedido mais usual das pessoas que nos procuram. Nós, como para quase todas as situações, nunca temos uma cama no próprio dia. É muito, muito raro nós podermos oferecer um alojamento de forma imediata às pessoas que nos procuram.
Porque infelizmente a procura é muito grande.
Mas também porque a oferta também não é assim tão grande quanto desejável para as pessoas que recebemos e para a necessidade que identificamos também no terreno. E foi assim, nós tivemos que dizer ao João que não era possível, não é? Que podíamos apoiar em muitas outras coisas em que de forma imediata nos é possível conceder esse tipo de apoio, como seja a higiene, a alimentação. Provavelmente teria que integrar uma lista de espera para logo que possível e houvesse uma abertura de vaga para ele pudesse pernoitar.
Deixa-me só fazer-te aqui uma questão também para que as pessoas que nos estão a ouvir consigam perceber. O João é português, emigrou, foi para outro país, regressou a Braga, mas ele regressa a Braga porque já era daqui ou regressa a Braga porque foi a cidade que calhou?
Sim, ele não é natural daqui, de Braga, mas era a cidade onde ele vivia antes de sair, portanto à procura de melhores condições de vida.
Não tinha família nem nenhuma retaguarda na cidade?
Não, ele tem família, mas que pudesse dar um apoio direto, de forma a que a situação em que ele se encontrava não fosse a mesma, ou que ele pudesse sair dela, digamos assim, não tinha. Okay. Portanto, sem retaguarda, uma condição social mesmo pura de situação de sem-abrigo, portanto, sem rendimentos, com algumas dependências associadas que também não ajudavam, ou, portanto, não marcam esse percurso, mas completamente, não causam a situação em absoluto, mas de qualquer forma ajudam a que provavelmente nos tenha procurado.
E o João teria mais ou menos que idade?
47, se não me engano, mas quase 50 anos, mas ainda sem ter chegado aos 50 anos.
Portanto, há uma lista de espera. Informado sobre essa lista.
E nesse dia, tudo bem, não é? Portanto, ele percebeu. Mas com o tempo a passar, e o João cada vez mais cansado, prostrado desse percurso de vida que estava a levar sem grande objetivo, sem grande propósito, isto na perspectiva dele, não é? Dito por ele, foi-se saturando a situação. Portanto, todos os dias ele recorria a nós para satisfazer as suas necessidades de higiene, isso é possível. Não há uma lista de espera para as pessoas para poderem comer. Tudo isso é para nós fácil, nós satisfazermos essas necessidades, e é um mínimo de dignidade. Veio-se a agravar este percurso, ele ficar mais ansioso, mais nervoso, e era isso que eu também sentia todos os dias, até que num dia em particular, ele chega demasiado tarde, porque nós temos um horário de funcionamento para estes serviços de necessidades básicas, e ele vinha agravando também os seus atrasos. A pessoa que está na casa, ou a tomar conta da nossa casa, da noite, quando os técnicos ou as equipas técnicas não estão presentes, é o nosso vigilante. O vigilante é que tem que fazer, no fundo, essa triagem e perceber se as pessoas podem aceder a algum tipo de serviço ou não durante esse período. E como os atrasos já eram repetidos e já não estava ninguém que pudesse servir a comida, porque já tinham saído e nós podíamos assegurar alguma comida, nunca recusaríamos isso, mas tendo em conta o atraso era impossível que ele acedesse ao serviço de cantina. Temos que ter um direito adquirido para todos, não é? Portanto, foi-lhe dito que não ia ser possível. Pronto, e a situação agravou-se a partir daí, em que já há ameaças à equipa técnica, neste caso na pessoa do vigilante, teve que pôr fora do recinto do centro de alojamento. E por acaso, nesse dia, muito curiosamente, eu estava ao serviço para mais um dia de ronda noturna, já estavam os ânimos um pouco exaltados, e pronto, eu também tive que lhe dizer que estava de acordo com aquilo que estava a ser feito, não é? De forma a também sermos coerentes e não desautorizarmos aquilo que estamos a propor às pessoas que estamos a apoiar, porque isso também é importante, não é? Porque senão depois acaba por ter o efeito oposto, não é? E basicamente isso causou um escalar da raiva, não é? No sentido em que o João, a partir daí, começou mesmo a personalizar o assunto, portanto, a dizer-nos: vou-vos partir os carros, vou partir os vidros deste centro de alojamento todo. Se for preciso encontrar os vossos familiares, eu também vou fazer mal aos vossos familiares.
E como é que se dá a volta, como é que se estabelece ligação com uma pessoa que, no fundo, não está habituada a socializar porque vive sozinha na rua?
É sempre um pouco problemático, não é? Porque as pessoas que nós apoiamos também, muitas vezes, nós tendemos a ver só os problemas, não é? Mas eles também têm muitas competências e capacidades. Simplesmente, muitas vezes, o problema supera a capacidade que têm de responder a ele. Mas depois o trabalho de rua nunca cessa.
Como é que resolveram esse diferente com o João?
Pois, é uma das partes interessantes da história é basicamente essa, porque nós continuamos a dar o apoio ao João nos dias seguintes, nos meses seguintes, mas de uma forma não muito próxima, não é? E sempre que víamos o João, estávamos disponíveis para... Novamente, sensibilizando o João para aquilo que tem que ser o funcionamento do centro, mas tudo o resto, seja acompanhamentos a serviços da comunidade ou todos os direitos sociais que o João pudesse usufruir, nós podíamos acompanhar. Num período inicial, sempre recebemos a mesma resposta que na quarta-feira à noite que eu estou a descrever, não é? Ainda que durante o tempo ele também se apercebeu que, consoante o episódio que aconteceu, ou que estava a acontecer naquela quarta-feira, nós também tivéssemos que recorrer a instâncias superiores. Portanto, começou a decorrer um processo em tribunal, dado que as ameaças e o perigo que sentimos nesse dia foi bastante grande. E, portanto, não sentimos que devíamos deixar passar em branco aquilo que tinha acontecido, mas isso também não impede que nós possamos continuar a ajudar a pessoa naquilo que ela precisar. Mais à frente, o João acaba por ser detido no correr desse processo, não diretamente por causa daquilo que tínhamos relatado ao tribunal, não é? Mas tendo em conta a situação, ele não tinha meios económicos e, portanto, acabou por ser detido por falta de pagamento da multa, que foi a condenação que ele teve do processo que nós abrimos nessa quarta-feira, e passa um período, ainda que pequeno, no estabelecimento prisional, na cadeia. Eu sempre pensei que, bem, isto é um caso que provavelmente o João vai voltar a sair, vai voltar se calhar até com um mindset diferente, não é? Daquilo que seria de esperar antes dele estar restrito da sua circulação em sociedade. Pelo menos se ele voltar algum dia a estes serviços, provavelmente a minha pessoa não estará no top 3 de eleição dele, não é? O primeiro dia em que eu soube que ele ia sair, fiquei surpreso em saber que ele já estava em lista de espera novamente e que estava com vontade de integrar. Para mim, o que me surpreendeu mais não foi só isso, mas quando eu passo pela primeira vez por ele, depois de ele ter integrado, não é? É ele dizer-me de bom grado bom dia, mas dizer-me que também que tinha de facto mudado a sua mentalidade. Não particularizou, não é? Mas disse que tinha mudado e que consegui perceber que basicamente ele também atribuía alguma responsabilidade àquilo que se tinha passado, também ele próprio. O que mais me fascinou um dia é que, poucos dias antes dele ter entrado, eu, por acaso, uma coisa muito simples, não é? Quase fútil, mas eu tinha feito uma revisão à minha própria roupa e achei que tinha um casaco, já não usava há muito tempo, e decidi doar à casa. Pronto, como é acessível para nós sabemos que há muitas pessoas que precisam. E num dia em que entrei no centro, já depois de ter conversado com o João no outro dia, quando ele entrou, apercebo-me que ele está a usar o casaco. E eu penso, bem, quando eu pensei em doá-lo, vou doar aqui porque eu sei que há muitas pessoas que precisam, que passam frio, que têm mais necessidades do que eu, e achei curioso que a pessoa que precisava mais era uma pessoa que há algum tempo atrás já tinha tido um grande conflito, se calhar não responsabilidade minha, mas a verdade é que ele tinha acontecido esse conflito, mas achei curioso que uma das pessoas que poderia provavelmente até agravar a sua situação, tendo em conta que teve preso, tendo em conta que houve grandes conflitos, voltar para a casa de onde tinha saído, se calhar triste, com raiva, e a pessoa que eu não sabia que iria receber um casaco, eu achei que iria precisar muito mais do que eu, e que essa pessoa ia ser o João, e apesar de tudo, vejo o João, se calhar não de uma forma que eu gostaria ou que idealizava, mas muito melhor do que aquela que encontrei a primeira vez, e a usar um casaco que eu doei, que ele próprio não sabia.
E como é que está o João hoje em dia? Já superou as suas dependências?
Se calhar ainda não atingiu aqueles patamares que nós achamos. Esta pessoa vai arranjar um trabalho daqui a 2 anos, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, vai sair do centro de alojamento, porque isso, se calhar, quando ele acedeu até nós, já não é possível. Mas provavelmente tem uma rotina de sono, cumpre um plano medicamentoso necessário para as patologias que tem, de saúde ou de saúde mental, que também são necessárias para ter essa estabilidade. Se calhar participa em atividades que nós dinamizamos nos nossos serviços, vai até aos serviços da comunidade para fazer os seus documentos, para aceder à sua conta bancária, para cumprir o seu plano de saúde, em consultas ao médico de família, ou em especialidades do hospital. Portanto, isso, comparado aos percursos que nós conhecemos, muitas vezes é um grande sucesso. Até é mais difícil atingir estes pequenos sucessos do que aqueles grandes sucessos que nós achamos para outro tipo de percursos, noutro tipo de pessoas que têm outras retaguardas.
Ele está ainda nesse processo de integração na sociedade e continua a ser acompanhado. Não sei se ainda está no centro de acolhimento ou se já tem independência suficiente para...
Neste caso, sim, ainda está acolhido.
Ok, e está nesse processo de integração na sociedade, que leva o seu tempo, não é? Porque há muitos aspectos a trabalhar com estas pessoas.
Sim, muitas vezes não sabemos muito bem qual é o teto máximo que as pessoas podem atingir, não é? Muitas vezes o teto máximo podem atingir, não quer dizer que seja o caso da pessoa que estamos a referenciar, mas é viver durante muito tempo ao nosso lado, acompanhado por estes serviços, e cumprir os mínimos de saúde para viver com qualidade de vida. Não quer dizer que seja o caso do João neste particular, mas para muitas pessoas que nós acompanhamos, infelizmente, o dano dos percursos é de tal ordem que para nós o sucesso é mantê-las estáveis, mantê-las com qualidade de vida, dar-lhes um sorriso todos os dias, coisas que elas não teriam se calhar se estivessem completamente abandonadas a viver em condições muito complicadas nas ruas de Braga e em recantos que nós nem as próprias equipas que estão todos os dias no terreno às vezes conhecem.
Muito bem, muito obrigada, Gil, por nos trazer a história do João, e acho que a grande mensagem que temos no podcast de hoje é que há casacos que mudam vidas e há muitas pessoas na Cruz Vermelha de Braga a precisarem de um casaco. A equipa de intervenção social direta da Cruz Vermelha de Braga está instalada na Travessa da Agrinha, em Nogueira. Trata-se de uma resposta social desenvolvida em equipamento, destinada ao apoio da população adulta sem abrigo, com vista à reabilitação das suas capacidades e competências sociais. Já ajudaram em 24 anos de trabalho cerca de 1.700 pessoas. Fica por aqui mais um Histórias com Impacto. Eu regresso daqui a 15 dias com mais convidados e a Cruz Vermelha de Braga. Até lá.
Histórias com Impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira. Este programa tem o apoio da Confiauto.